É uma ação decorrente de uma decisão judicial, é um mandado, né, que foi expedido ali, e uma ordem da justiça para que houvesse ali uma ação da Polícia Militar, da Força Verde, do IAT, da SAAI e também da COPEL, né? Ali nós sabemos que é uma área que tem algumas assentamento de algumas famílias de forma irregular, né? Nós não sabemos dizer ali certamente como essa determinação partiu. É possível que haja um processo, alguma denúncia, alguma coisa nesse sentido. E essas organizações, como a COPEL, a SAAI, a Força Verde, o IAT e a PM, foram mobilizadas pelo Ministério Público para poder, e o Poder Judiciário para poder fazer essa intervenção ali. O município não foi comunicado, somente o órgão do SAAI, porque havia uma denúncia de uso de água de maneira irregular e também de energia elétrica, né? Então, por isso que foi acionado o SAAI e a COPEL. Então, o município, ele não tem nenhuma participação no processo, não é uma área pública, não é uma área pertencente à prefeitura, né? E aí, então, de manhã nós tomamos conhecimento através de um dos moradores lá do local, que veio tentar entender a situação achando que fosse uma ação do município. Mas não é uma ação, porque é uma área que não é pública, não pertence a nós.
A Simone, que é da área do meio ambiente, ali seria uma área, é uma área de permanente, de proteção permanente, Simone? Boa tarde.
Isso, é uma área de APT.
Não, pode falar por onde você mesmo, pode ser você mesmo.
É uma área de APT, mas o IAT que estava ali mediu, a maioria daquelas casas não estão dentro do 30 metros, então eles não foram autuados por causa disso, né? Mas a questão mesmo de desligar a energia e a água. Eu acompanhei ali todos, junto com o IAT, não, ninguém levou multa, porque está dentro do 30 metros. Então, é uma área invadida, sim, mas não está dentro da área de preservação permanente a construção, exceto uma.
Que se fosse a
Exceto
área de
uma, tem uma
preservação,
aqui.
de preservação permanente, aí tudo bem, né? Aí vinha a
Não,
União
tem uma aqui, só
para
uma.
fazer a retomada, né? Que ali acho que ali é retomada de posse que fala,
Reintegração.
reintegração de posse. Seria isso que estaria ocorrendo ali, prefeito? Não
Não
tem
é.
esse sentido,
Não,
não, né?
não. Hoje não.
Não, né?
Essa sessão de hoje não. É específica devido a, principalmente essas ligações clandestinas de luz, né? Que foi, eu acho que, o pior motivo ali.
É porque eu digo por causa da Força Verde estar presente, né?
Por ser perto de córgolis, eles queriam ter a certeza que não estava dentro da área. Por isso que eles foram juntos. Mediram casa por casa, foram medir tudo certinho, fizeram, lavraram, né? Informando, né? Porque não foi autuado ninguém ali que estava dentro da área de APT.
Aquela área é o que ali, prefeito? Aquela área.
Aquela área, ela deve ser de particular, né? No passado, ela tinha sido doada à PMI, mas como a PMI ela foi dissolvida ou teve encerrou as suas atividades, aí então ela pertence a particulares, né? Nós temos ali a presença de uma associação da reciclagem, né? E também ela foi visitada ali pela força-tarefa que foi disparada ali, e identificou-se que ali também está regular. A única coisa é que tem uma cerca que vai ter que ser mudada de lugar, né? E também a construção de uma cobertura para proteger os materiais recicláveis que eles recolhem ali. Então, as únicas duas iniciativas que o IAT determinou ali foram essas.
E queiram ou não, né, as famílias lá ficaram muito gratas, porque cada multa seria R$ 10.000 e depois ainda se transforma em crime, né? Então, a gente sabe que são pessoas simples, né? Seria um problema maior ainda para eles.
Já que tivesse 10 mil reais, né? Ali não ia mandar casa, eu
Não.
falo a verdade.
É, o
A
problema é que não é
situação,
só isso, né? Vira
né?
crime depois,
Vira
né? Vira
crime
processo
ambiental,
crime,
né?
vira
Vira
processo
crime
crime. E
ambiental.
daí já foi feito, né? A gente vai estar cedendo as mudas para fazer a recomposição certinha.
É porque nós vivemos esse negócio de ser de meio ambiente, nós vivemos passar uma semana tumultuada nesse sentido, né? Prefeito, secretária, enfim, em termos de todos os lados, né? Vamos dizer bem a
Correto,
verdade.
correto.
Porque hoje em dia está uma preocupação enorme com o meio ambiente, né?
E nós temos visto, Oswaldo, ações coordenadas do Ministério Público,
Esses dias nós tivemos Babão lá em Santo Antônio, não é isso?
Isso, a respeito de
doutora Kelly, né?
Boa tarde,
doutora...
Babão.
Boa tarde,
Daniel, que é o secretário de planejamento.
Isso, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Tivemos, né, já recebemos um convite para participar de uma reunião com diversos prefeitos da região, né, do norte do Paraná, lá em Santo Antônio da Platina. Foi um convite da GAEMA, né, que a doutora Kelly fez a todos os municípios, e era relacionado a essas questões ambientais mesmo, especificamente para em questões de chacreamentos, né.
É, porque aí, hoje está
então,
pegando forte.
Tem diversas recomendações. Essa recomendação do Ministério Público está publicada no portal, né, do município nosso. Né,
os cartórios também.
Os cartórios também, de tabelionatos, cartórios de registro de imóveis, os tabeliões também, tabeliães, né, também foram convocados para essa reunião.
É mesmo, porque existe uma lei que abrange agora também chácaras, né,
Simone? A gente pode dar um exemplo ali, né? As pessoas que compraram ali de alguém, né? Compraram. Né? E é isso aí que a promotoria quer que não aconteça mais, porque menos de 30 mil metros não pode ser desmembrado. Então você não tem ali a matrícula daquele lugar, né? Caso ele não seja urbano. Né? Sendo rural, você não consegue desmembrar menos do que 30 mil metros.
Mas nós temos alguns desmembrados aqui com menos de 30 mil, não temos?
Tem alguns que são regulares, que já entraram com a lei de urbanização lá.
É antigo, né?
Antigo, de 2000, a gente teve uma agora de 2019, 2020, que fizeram, passaram pela Câmara certinho e urbanizaram aquela área. Então, esses daí, eles já estão a caminho de ser regularizados, mas tem bastante que a gente
vai... porque eu estava acompanhando esses dias, eu estou vendo que muitas cidades estão trazendo para a área urbana essas chácaras. Há uma intenção aqui também, prefeito? Essa chácara que hoje se torna uma área rural, uma área de extensão rural, estão trazendo para poder se enquadrar dentro da lei.
É que daí aí paga IPTU, a partir do momento que você transforma.
Sim, mas aí você pode transformar ela.
E qual que é o problema
menos
maior?
Menos de 30 mil metros.
Correto.
O problema maior é que a pessoa que tem hoje, ela, às vezes não é interessante ela deixar de ser rural, né? Porque daí ela dá a baixa no INCRA e ela passar a pagar o ITR. Então,
mas se ela transformar aquilo lá em chácaras, sim, ela pode transformar, né, para a área urbana.
Sim, sim. Não, a única solução é ela só pode transformar em chácara se ela for urbanizada. Porque ou tem 30 mil metros, que não é o caso. A gente não tem uma chácara de...
E são várias que temos aqui em redor do município, dentro da própria cidade também, que já passou de ser área, vamos dizer bem a verdade, é urbana, porque nós estamos expandindo tanto para um lado quanto para o outro. Está esticando a corda, né?
Uma coisa que ficou bem claro, Oswaldo, é que muitas vezes o proprietário de uma área maior, ele faz lotes menores,
sim,
vende, mas não entrega a infraestrutura adequada. E isso acaba sendo um ônus para o município. Porque quando você faz um chacreamento, prevê-se que vai ter consumo de energia, consumo de água, geração de lixo, né? É uma infraestrutura básica necessária, e muitas vezes esses loteamentos que são feitos, eles são feitos sem esse planejamento adequado da infraestrutura básica seria ofertada, arruamento, galerias de água, né? E depois essas pessoas, uma vez estabelecidas nessas chácaras, Oswaldo, vão começar a cobrar do poder público a solução. Então, a preocupação do GAEMA, que é a parte do Ministério Público ligado ao meio ambiente, é justamente isso, que se faça a oferta dos lotes, não se ofereça a infraestrutura necessária e depois os municípios passam a ser responsáveis por regularizar essa área sem receber a contrapartida, que é o imposto necessário para isso.
E o que o município está fazendo nesse sentido, prefeito? Há alguma ação já nesse sentido ou não?
Agora veio essa recomendação administrativa, né, 02-2022, já está no site do município. O município tem ali uma série de atividades que vai ter que realizar, especialmente não regularizar novas áreas desse porte de chacreamento, né? E tentar ver aquilo que é passível de regularização e aquilo que não é passível de regularização.
Isso vai ser jogado...
E vai ter que ser decretado, Oswaldo, a irregularidade.
Vai ser jogado para o Conselho Municipal de Planejamento, Gestão Territorial, para alguns...
Vai ter que ser criado.
Passado,
já criou, né, Babão? Já está criado, né?
O Conselho já existe.
Mas não vai ser. Não vai ser do Conselho.
Vai ser um conselho específico.
Vai ter que formar um conselho específico, não passa, por exemplo.
Que tem um estudo realmente das que já existem. As novas, igual o prefeito falou, Gelson, muitas pessoas vêm até na Secretaria do Meio Ambiente para pegar a anuência da Copel para ligar a energia. Hoje, né, desde março, isso já não pode ser mais fornecido. Porque a partir do momento que a Copel vê que não é uma área regulamentada, ela passa essa responsabilidade para o município. Ó, deixa eu ver se o município falar que está tudo bem, está tudo bem. E agora a gente recebeu essa ordem, né, do Ministério Público dizendo que não, a gente não pode mais emitir anuência para ligar energia em área rural que se caracteriza chacreamento.
Mas não foi criado já no começo desse ano a ZNRE, que é chamada Zona de Núcleo Residencial de Recreio, prefeito?
Em algumas áreas, Oswaldo. Aquelas que vieram procurar a prefeitura para regularizar, né?
Antes.
Então ela é específica. Um loteamento que existe chacras vem e pede essa decretação de zoneamento ali. Então tem umas, eu acredito que uma na Serrinha, se não me engano, é isso que nós fizemos quando éramos vereadores ainda.
Isso, nós estávamos na Câmara ainda nessa ocasião, isso.
Teve agora uma aqui próximo do Rio Ribeirão Laranjinha, né?
2019.
Existem muitas outras que ainda não estão decretadas como zona de recreio.
Mas já está criado, né? Essa zona.
Existe,
né,
a lei permitindo
isso.
E o que a Simone acabou de dizer é que o município vai ter que levantar todas essas unidades e ver as que são passíveis de regularização e as que não são passíveis.
As que não são tem que fazer o decreto área irregular.
Né? Área irregular.
Tem que decretar área irregular.
Porque muitas pessoas que compram esses pedaços de terra, Oswaldo, eles acham que eles vão ter o documento para eles, que aquilo ali vai... E ela não vai acontecer nunca essa documentação. Então, o que a promotoria quer é isso, ó, essa área irregular. Se o Oswaldo quiser comprar um pedaço, uma chacrinha que alguém está vendendo ali, você vai comprar ciente que aquilo lá você nunca vai passar para o teu nome oficialmente. Que nunca vai ser seu oficialmente, só aqueles contratos de gaveta que são conhecidos.
Mas e aí, a partir do momento que passar com uma área urbana, aí poderia se tornar ou não?
Sim, mas esse estudo vai ter que ver a viabilidade.
Ah, tem estudo de viabilidade
isso,
ainda.
Porque
tem,
se for longe... Se...
Uma exigência, né?
Não é qualquer uma que existe hoje que vai poder ser transformada...
Na área rural, se não me engano, tem o respeito ao módulo de 30 mil, ou se é de agricultura familiar.
Até por isso que tem que ter esse conselho, porque vai ser é bastante técnico, né? Vai ser uma coisa bastante técnica para não ter erro.
Eu digo dessa área de 30 mil, porque existem muitas chacras, só não tem um que próxima à cidade que não dá 30 mil e, consequentemente, vai ter que entrar nesse sistema.
O que muitas vezes, Oswaldo, desestimula a criação de uma chácara é que a documentação e a regularização, ela pode ser casa, pode ser onerosa, sabe? Você tem que fazer um desmembramento, um memorial descritivo, desmembrar aqueles 30 mil metros da área maior, né? Ofertar infraestrutura como arruamento, iluminação pública, água, acesso à água. Então, muitas vezes, isso encarece, né?
Licença ambiental, que tem que ter também.
A licença, correto, né? Então, desestimula as pessoas de fazerem a coisa de forma regular, regularizada, né? Então, é isso que agora o poder público municipal vai ter que fazer. Vai ter que levantar situações... Né? E exigir as regularizações.
Vindo de uma exigência do Ministério Público Estadual em todo. Isso está acontecendo em Paraná inteiro.
De forma organizada, Paraná inteiro.
E essa ação de hoje não tem nada a ver com isso que a gente está falando.
Não, mas desencadeou e acabou conduzindo para essa questão ambiental também. Não era uma ação ambiental, mas desencadeou nisso porque ali. Entendia-se que estavam dentro de uma área de preservação permanente.
Muito próximo ao rio, né?
Ainda bem que não está.
Exceto uma.
Uma só. Uma está. Uma está construída dentro da área de preservação.
Mas aí, se é uma só, ainda dá para se dar.
Fica mais fácil de resolver.
É uma facilidade, né?
Uhum.
Agora, nada. Ali tem impressão de que o município, ali era, a área não era do município também, né?
Não, como eu disse, foi ofertada lá atrás uma doação para a PMI, mas que não se concretizou. Né? Agora nós vamos ter que...
Aí ela retorna para o município?
Não, 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 ela não é do município. Ela era de particular doada para a PMI.
Ah, tá.
Era de particular. Ela voltou para os donos.
Ah, volta para os donos. E aí eles têm a reintegração de posse.
Correto.
Ou será que pediram? Foi pedido essa reintegração? Será
difícil saber? Não, não, a gente não ficou sabendo.
Não sabemos qual é o motivo da ação que disparou esse mandado aí de ação do Ministério
da Tanto que até o SAAI foi notificado, né, para a ação sem saber onde seria executado o serviço.
Foi tudo...
Eles se reuniram no lugar lá que falaram.
Eu só fui sabendo porque a gente estava exatamente lá esperando para uma reunião e chegou esse morador. E imediatamente a gente já desceu para ver o que estava acontecendo.
É, porque a situação porque houve uma preocupação enorme ali. Então vamos chegar...
Eles acharam que tinha sido a gente, né? Esse morador foi...
Não,
lá.
Não, e tem uma coisa, chega a máquina, aquele maquinário todo, fala, eu vou derrubar todas as casas.
Isso, assim, isso. Acreditaram que seria já a demolição.
É, essa preocupação, que é isso, porque a gente recebeu o cedo aqui, que as pessoas, parece que querem derrubar nossas casas. O Reginaldo, por favor, fala pra gente no microfone, boa tarde, que assim fica...
Boa tarde, boa tarde,
Oswaldo. Fica saindo no fundo do que ele tá falando.
Só pra... Eu tava passando aqui a informação... Também, devido a ter famílias com criança lá, e nós acionamos o conselho tutelar e o Gels pediu para ligar para a assistência social também para dar um apoio, que de repente a pessoa, por estar acordando água e energia, nesse momento a gente não tem familiar próximo, o Gels solicitou, a gente também solicitou o pessoal para estar dando um apoio lá, dentro das possibilidades também das condições lá, do momento, né?
Correto. Mas porque é uma área de vulnerabilidade social também, né, prefeito?
Sim, é uma área de vulnerabilidade.
As famílias que moram ali mesmo, que tem algumas famílias que realmente residem ali, elas são de uma carência, daí tem algumas construções que não tem ninguém, né? Essas construções não mora ninguém, e já chegando mais para perto do rio ali, tem umas que só delimitaram a área, né? Não tem construção ainda.
É, porque há uma preocupação iminente também com a parte social, né?
Muito,
Existe essa preocupação.
Uma das famílias, hoje,
se não me engano, são duas crianças que tem ali.
Uma de colo, até, Jânio?
Uma de colo, né?
Não, um casal. Na verdade, recém-nascida quase.
É. É, porque eu digo que é preciso também ter a preocupação do âmbito social, né?
É do outro, é um casal de idosos, né? Também, tem um casal de umas pessoas um pouquinho mais de idade.
Como se trata de uma área particular, nós vamos ter que esperar o Poder Judiciário e o Ministério Público se manifestarem a respeito de qual vai ser a conclusão desse procedimento, né? Se vai determinar a regularização da área ou não.
O problema é que eles não vão ter acesso a nem água, nem esgoto, nem água e nem eletricidade, até que o Ministério decida. Esse que é o maior problema.
É, porque se a gente for entrar aqui, já tem tanta pergunta aqui que nem imagino.
Imagino.
Se a gente for começar a entrar, porque não, mas a chácara que já tem energia na beira do rio, tem como colocar para outro padrão? Não dá para a gente saber.
É meio a Copel, né?
É tudo Copel, mas já está tudo. Eles aqui querem saber se entrar pelo...
Eu recomendaria que essas pessoas procurassem o município.
Eu acho que a pessoa que ela quer saber se transformou em termos urbano, aí ficaria por conta do município também.
É quando se transforma em urbano. Nem vem pra gente, a Copel já vai e liga. Ela não é
a partir do momento que já é, né?
Se é urbana, ela não faz pedido, ela já vai, ela não pode, né? Ela oferece energia para qualquer pessoa que seja na área urbana, isso aí não...
Eu recomendaria que as pessoas que têm essas dúvidas, Oswaldo, viessem até a prefeitura para sanar as dúvidas, porque cada caso é diferente.
Sim.
Cada caso é diferente. Então, se a gente falar genericamente aqui, pode gerar mais confusão do que sanar as dúvidas.
Assim, mas essas chácaras podem criar animais, aquela coisa toda.
Certo.
Na cidade você não pode, agora na chácara é outra coisa.
É, né? Na zona rural é diferente.
Aí entraria para a zona urbana, se fosse assim, né? E você também não poderia, né?
Um dos problemas que nós temos enfrentado, Oswaldo, é o problema de som. Problema de barulho.
Ah, isso,
né? As pessoas acham que porque estão na zona rural podem fazer também o uso de som elevado, né? E tem os moradores próximos, né? Então incomoda muito. Então tem que tomar também esse cuidado, porque apesar de estar na zona rural, tem regras também,
não
tem
leis. Não importa onde você esteja ali, se ela cabe em qualquer canto, né?
Correto.
Correto. A lei do silêncio cabe em todos os lugares. Ela não é só para a zona urbana, para a cidade.
É, uma outra coisa que o pessoal está perguntando é sobre o PSS. Ah, mas eu fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essa semana foi um... Porque nós tivemos uma divulgação no dia 11 de uma dos pré-selecionados.
Certo.
E depois nós tivemos uma outra divulgada agora essa semana. E de repente fica aquela confusão na cabeça do cidadão.
É porque havia o teste prático, a prova prática para quem é motorista e operador de máquina.
Isso,
né?
Mas acho que as pessoas já confundem.
Aqueles que foram lançados para professor... Aqueles que foram para professor de educação física, assistente administrativo e agente de serviços gerais, vale aquela que já tinha sido lançada, né, na semana anterior. Agora, esse novo vale somente para motoristas e operadores de máquina.
E também, né, Gerson, tem a questão dos trâmites, né, Oswaldo? Ele sai o resultado, precisa de esperar dois, três dias para ter recurso. Então, por isso que até um dia você me perguntou, a gente conversando por telefone, eu falei assim, ó, o pessoal sai o resultado provisório, mas pode ter algum recurso e na final pode ter alteração ali de uma outra pessoa. Então, normalmente é isso. A informação que a gente tem é que sexta ou segunda-feira há a possibilidade de a gente começar a fazer os chamamentos. Então, até já a
doutora Cláudia... Eu percebi os gerais, que eu acho que está mais pegando. Quantas pessoas que é? São 10?
Eu não me lembro agora exatamente o número.
Se não me engano, são 12 de serviços gerais, 15 motoristas, 5 operadores de máquina.
Um professor de educação física.
É, um professor de educação física e os professores são 15 também?
Administrativo.
Eu sei que são 48 vagas ao todo. Total.
É porque no serviço gerais, 12, só ali parece que tem 9 que gabaritaram, tiraram 100. Então, já tem que eliminar, tem outro.
É que você vai chamar agora, pode ser que de repente na hora do chamamento a pessoa não se interessa, daí você vai indo para frente.
E tem critérios também, né?
Aí tem aquele trâmite de chamar um tanto, esperar 3 dias, tem o prazo para a pessoa... levar a documentação, então tudo é um processo assim, que ele é um trâmite, não tem como a gente fugir disso. Eu sei que está uma ansiedade de quem fez o teste ali, ou foi aprovado, de ser chamado, e a gente não tem como a gente adiantar isso, que é um processo natural. Se é o resultado agora, alguém pode questionar esse resultado, não concordar e entrar com recurso.
Agora, o que chama a atenção é que no serviço gerais o número de inscritos foi grande, prefeito.
Muito grande. 700, muito grande. Se não me engano, 740, se não me engano, eram da área de serviços gerais.
E então, quer dizer, a preocupação, é por isso que eu estou dizendo aqui, uma coisa, né? Ah, mas só tem pessoas lá, mas eu. Ah, mas quanto que eu tirei lá? Você tirou 50, 60, 70, 80, 90. Mas olha, tem gente que tirou 100, os outros tirou 98, então não tem.
Mas os títulos, né? O período trabalhado, os cursos realizados pela pessoa.
Mas assim, eu sempre falo assim que não como tem um período, ele pode de repente ser chamado conforme vai passando o período. Então, eu não passei dos primeiros, mas vai sendo chamado até que chegue naquela pessoa.
Mas é difícil, tem muito, aqui é difícil. Abaixo dos 90, né? Eu acho que dificilmente se chega, não tem como. É
verdade. Eu vou dizer assim, tem um limite ali, né?
É muito difícil. Difícil. É que a gente espantou, foi que ficou estranho, é o número de pessoas que se inscreveram para essa área.
Na verdade, Oswaldo, o total de inscritos para as 6 funções foram de mais de 2.400 pessoas. No fim das contas, 900 entregaram os envelopes com a documentação, certo? E desses 900, algo em torno de 700 a 740 eram da área de serviços gerais.
É que a gente vê como está a situação do nosso povo, né?
Correto.
A falta do trabalho.
Uhum.
Que hoje acho que está pegando não só aqui, no Brasil inteiro, né?
No Brasil inteiro. Nós estamos, Oswaldo, com uma oferta de empregos positiva. Até o dia 31 de maio, nós tivemos um estoque de empregos da ordem de 382 novos empregos gerados em Bandeirantes. Agora, com esses 48 que nós vamos contratar do PSS, tem mais um supermercado que vai estar contratando aí também, né? Nós temos assim uma perspectiva de gerar mais pelo menos uns 100 empregos aí
nesse mês
de julho e agosto, com carteira assinada, né? Isso tudo com carteira assinada, fora os microempreendedores que nós estamos também trabalhando, né? Então, Bandeirantes ainda tem uma realidade positiva. E na região toda aqui, nós estamos à frente até mesmo de cidades maiores do que nós. Mas a área de prestação de serviços como pedreiro, auxiliar de pedreiro, né? Tem sido muito procurado. Agora nós temos a previsão da construção da passarela lá no Morro dos Anjos. Nós fomos procurados para indicar currículos ali do Cine, né? Nós também temos a obra Dentro do Morro dos Anjos, que vai sair lá, também foi procurado para indicar currículos, né? Então esse supermercado também veio nos procurar. Tem outra empresa também, uma loja de imóveis também, que pediu também currículos para nós. Então nós estamos assim com um aquecimento aqui interno do município, tá? Então vamos também disparando muitas licitações ali, né, Daniel?
Isso.
No município, que estão contratando também. Nós temos essa empresa Master Domus, que faz para nós a manutenção dos prédios públicos, né? Também gerou aí algo em torno de 20 a 25 empregos que foram gerados. O município está disparando várias licitações que estão oportunizando a geração de empregos na área de serviço.
E também, né, Gerson, uma coisa que a gente tem que salientar, a gente conseguiu aí nesse praticamente 3, 4 meses aí, uma demanda de trabalho na área da cultura, e isso também houve um aquecimento da economia na parte de serviço, parte de som. Eu estava conversando com algumas pessoas que mexem com buffet, houve um aquecimento nessa área, que isso também reflete um crescimento na área de serviço, né, Gerson?
Importante isso aí. Até de empregos com carteira registrada, e também daqueles temporários, né? Nós vamos ter aí a Expoban, que vai gerar vários empregos temporários também, né? Então, Bandeirantes está num momento, assim, de aquecimento.
É importante destacar que o CAGED também, ele apresenta só aqueles que são registrados e não registrados.
Isso.
Aqueles que foram admitidos, desligados. Então, não correto. Dá para você ter uma base correta também, né?
Oswaldo, em relação ao PSS, que você tinha dito, né, um número alta de inscritos, né?
Sim.
A gente conhece a população, a gente tem bastante contato com todos aí, somos da cidade, né? Então, ali no momento das inscrições, a gente via também, Gerson, que pessoas até empregadas estavam se inscrevendo.
Correto.
E, além disso, tinha pessoas aposentadas que também estavam inscrevendo.
Buscando um complemento de renda, né?
Não somente os que estavam desempregados, mas aqueles que também aposentados, ou até mesmo pessoas que já estão empregados em outra área.
Verdade. Que a situação econômica hoje de todo mundo tá difícil, né? Agora, um problema que a gente está vendo, prefeito, é a prefeitura, né? Porque a gente está vendo que está fazendo esse trabalho de boca de lobo, essas coisas aí, que estão fazendo limpeza, e a nível de falta de profissional para correr atrás, para tampar esses buracos mais rápido de pedreiro, está difícil, né?
Correto. O secretário de administração, o Rafael, já está tomando essas providências, né? Já foi disparada uma licitação para contratação de empresas para fabricação das grades, né? Das bocas de lobo. Tá? Nós tivemos uma licitação que resultou deserta nessa área, né? Nós já tínhamos feito essa licitação, ela está sendo refeita, está sendo relançado, acho que já foi relançado o edital para uma nova licitação, né? Os municípios estão enfrentando muitas dificuldades com essa questão de licitações desertas, Oswaldo. Né? Nós tivemos aqui deserta a licitação do Parque do Povo,
veículos.
Nós também tivemos um problema com a licitação do asfalto lá, 3 milhões e meio lá na região do Mário Sérgio, também resultou deserta, né? Deu uma ganhadora, mas depois ela abandonou, ela não quis dar seguimento. Então nós estamos tendo muitas dificuldades. E eu tenho conversado com
o trabalho está sendo feito aí com as bocas de lobo, está sendo feito
pelo
trabalho dos pedreiros da prefeitura, mas são poucos, né?
Correto, já foi iniciado, o Rafael está posicionando a gente ali através do WhatsApp, né? Que já começou a fechar as bocas de lobo.
E no Sertãozinho também, Gelson, ontem o Humberto foi até o Sertãozinho, fez o levantamento, as bocas de lobo no Sertãozinho, quase praticamente 100% entupido lá.
Uhum.
E também a gente futuramente já está se preparando para que façamos esse trabalho lá de desentupidimento também das bocas de lobos no Sertãozinho.
Porque na verdade foram feitos desentupimentos de algumas bocas de lobo, tirado até concreto dentro que tacaram, né? Porque havia aquele cheiro. E consequentemente para fechar isso aí é que demorou um pouquinho. E o pessoal ontem acabou trazendo algumas reclamações, mostrando, e realmente é um perigo, né? Para crianças, principalmente, né?
Certo.
Então tem que ter um trabalho, mas não tem como você, vamos falar, né? Falar bem a verdade, de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né?
Verdade.
Seria bom se já limpasse e já viesse atrás.
Mas... nem, como no Sertãozinho mesmo que a gente estava falando, né? Tem um problema de asfaltamento lá, né? Não tem, poucas ruas que tem um asfalto lá. Mas como fazer o asfalto lá sem fazer esse trabalho primeiro das galerias pluviais? Então, Primeiro um serviço, depois outro, para para que faça completa aí o trabalho.
É, esses recursos para o sertãozinho nós já temos aprovisionado, né? É uma emenda, já está lá disponível.
Para a limpeza do...
Agora, para evitar a intenção de se fazer um concurso público, havia aquela intenção? Para quando ficou? Tem alguma data já prevista, não?
A empresa que foi contratada para fazer um estudo do plano de cargos e carreiras já está terminando o trabalho, né? E a doutora Cláudia, o doutor Leonel e o doutor Vinícius já estão dando o suporte ali e o acompanhamento. Eles estão contribuindo também grandiosamente para que esse processo possa acontecer. Né? Há várias ações que nós vamos ter que tomar, Oswaldo, antes de lançarmos o concurso público. Ele vai acontecer, mas nós tínhamos que fazer alguns enfrentamentos, já o fizemos, né? Nós mandamos para a Câmara a regularização daquela aquele artigo que havia na lei orgânica do município, no Estatuto do Servidor, onde fala das incorporações de gratificações, né? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à incorporação das gratificações. Então nós mandamos para a Câmara, construímos em conjunto com a Câmara uma mudança naquela questão da incorporação das gratificações. Isso precisava ter sido resolvido antes de lançar o concurso. Há também a outra, que é em relação às indenizações que existem no município. É uma questão que só existe no município. Então nós também já mandamos para a Câmara. Então tem várias ações que nós tivemos que tomar antes de fazermos o lançamento do edital. O edital do concurso está basicamente formatado, aguardando somente o encerramento do trabalho da GAI, e provavelmente agora em agosto, quando a Câmara voltar, nós vamos mandar o projeto de lei para a Câmara, pedindo autorização para a realização do concurso público.
É, porque a gente ia falando de dinheiro e tal, uma celeuma danada nos meios de comunicação aí sobre os PIX dos deputados. Bandeirantes foi a que mais recebeu na região, prefeito. E aí fica na pergunta, onde gastou esse dinheiro? 1.500.000, que ali você pode comprar veículo, a coisa, mas também tem o livre-arbítrio de utilizar o dinheiro. Como é que está isso? Veio tudo esse dinheiro mesmo? PIX, como é que é?
PIX dos deputados?
Dos deputados.
É aquela emenda que o dinheiro entrou na conta?
Entrou na conta.
Eu acho que é esse dinheiro que nós estávamos trabalhando, Daniel. Aquela questão lá do... que nós pretendemos trabalhar nas enchentes que estão... inundações que nós estamos...
Sim, existem alguns convênios, Oswaldo, que ainda não caiu na conta, né, do município, mas ela vai estar disponível para a gente.
Existe um empenho, mas logo, não
o
crédito.
Daí,
né?
O Jaelson, nós
porque
temos...
São 70% do valor desse dinheiro, ele é para custeio, como compra de maquinário, equipamentos de veículos, e o restante pode ser usado para a prefeitura onde ela quiser, né?
Onde ela quiser.
É a discricionariedade do administrador, no caso. E o Jaelson, ele teve uma ideia de a gente adquirir, né, Jaelson, a questão das manilhas, né?
Isso.
Para resolver diversos locais aí da cidade aí que tem.
Onde é um trabalho mais simples, Oswaldo, onde é possível fazer, né?
Isso.
Nós elegemos alguns pontos, mas estamos trabalhando ainda. Tem alguns que já tem até o projeto pronto. A hora que o recurso chegar é só disparar a licitação.
Foi um questionamento em cima dos deputados, por exemplo, Pedro Lupion, 600 mil, Diego Garcia, 580, Felipe Barros, 250, Toninho Vancher, 100 mil reais. Então ficou ali em cima dos deputados questionando onde é que está esse dinheiro, né? Então esse, por
exemplo,
esse
foi com o município. Você vai me lembrando. Toninho Vancher, 100 mil.
100 mil.
Esse é específico, esse é um veículo.
Veículo.
É um veículo para fisioterapia.
Felipe Barros, 250.
É um que nós queremos usar nessa questão das manilhas.
Que ainda não está depositado.
Não está depositado, mas não entrou ainda.
Mas é obrigatório, né?
Isso,
tem
isso.
Jeito. 580 do Diego Garcia.
Esse é destinado a um caminhão para a agricultura.
E
já veio 130 mil.
E os 600 mil do Pedro Lupion.
Esse, ele tinha três destinações, Oswaldo, que ele queria recomendar, né? Nós negociamos com ele, né? E 400 mil nós usaremos nesse projeto também. Se for possível, nesse projeto das galerias pluviais, para poder resolver problemas de inundação.
Porque foi um questionamento feito por toda... Quer dizer, tão questionado, porque depois vai questionar tudo, né?
Certo.
E aí o questionamento da semana é esse aí, onde está esse dinheiro, né? Então aí, só para colocar para
para ficar bem claro, né, Oswaldo? É. Porque ainda não está disponível para
alguns, alguns,
mas vai.
Ele fala emenda PIX, que é um termo que se usa, que é um dinheiro mais pequeno, não é burocrático, ele não tem.
É dinheiro direto na dinheiro conta do município.
Né? É. O município fica livre,
o município, claro. O município fica livre e depois tem que prestar contas.
É assim, não. É. Não, é que a destinação, isso aí vem desde 2020, né? Que foi. Da deputada.
São transferências especiais que chamam, né, Jans?
É, uma TE, né? É, mas aqui o questionamento levantado essa semana aqui foi grande, então aqui
o veículo mesmo, só esse carro para fisioterapia e um caminhão que vai nos ajudar muito, porque nós conseguimos vários equipamentos aí, né? Estaremos recebendo em breve aí mais uma retroescavadeira, dinheiro que a gente utilizou de uma emenda parlamentar também que estava ali para ser tratada. Mais aquela hidráulica que nós recebemos e mais um rolo compactador que a gente comprou, né? E aí precisávamos de caminhões para fazer sustentação a esses trabalhos com esses novos maquinários que a gente adquiriu.
É, e na verdade é uma preocupação da eminente da comunidade de saber. Mas aí você tem o portal da transparência que você fica sabendo de tudo que está acontecendo.
Correto. Não vão saber agora porque ainda não foram executadas, né? Mas à medida que a gente vai executando, a gente lança no portal da transparência. Mas é bom vir aqui, Oswaldo, porque aí a gente pode demonstrar qual é a nossa intenção de utilização desses recursos.
É, porque na verdade foram questionados os deputados, pegaram pesados os deputados aí. Eu moro tal dinheiro, os municípios é que sabem tal dinheiro. Né?
Isso, nós então... é que temos que responder aonde que vão ser investidos os recursos.
Bom, prefeito, aí mais alguma coisa que a gente quer colocar, porque ao nosso tempo, logicamente, a gente não vai falar da LDO, mas infelizmente a LDO tem que demandar um bom tempo para saber o que é que nós vamos fazer por
aqui. O Daniel fez um bom trabalho ali na questão da LDO, ele pode voltar aqui.
Falarmos aí semana
uma
que vem.
Oportunidade aí.
Para explicar, detalhar como é que é.
Até porque
como
ela é longa, né? E assim, ela tem vinculação também com a LOA e com o PPA. Né?
É, para dizer aquilo que nós vamos ter para o ano que vem, né? Isso aí já é uma previsão para o ano que vem.
Correto.
Diante de mais alguma coisa, se eu queira colocar, a Simone ou o Reginaldo, enfim.
Nós também fizemos uma entrega ali de uma máquina de braille, né?
Ah, sim.
Para a educação, né? Demonstrando assim a nossa preocupação com a área. O setor da educação, foram vários investimentos, compramos geladeiras, freezers, televisões que vão ser colocadas, uma em cada sala de aula, né? Muitos equipamentos, playground que a gente colocou em diversas unidades escolares e CMEIs, né? Estaremos agora fazendo mais uma reforma também na creche Santa Rita de Cássia, né? E estamos prevendo também o João do Carmo Santiago para fazer uma reforma ali. Né? Todos os recursos da educação serão mais de 20 milhões de reais que nós vamos investir na educação neste ano de 2022.
E outro ancião, o pessoal reclamando, passa aqui na frente da Escola Santa Teresa, está esse mato que parece que está abandonado de novo. É que está fazendo trabalho, é aquilo que a gente ficou, deve estar sendo lá dentro do trabalho, né? Que as pessoas querem ver. Né?
Correto.
Mas na verdade está continuando o trabalho.
Né? Contratamos uma empresa para fazer também essa parceria. Enquanto a empresa trabalha numa área, os nossos servidores ali, né? O Marquinhos, quero agradecer muito a equipe, né? Da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente, né, Simone? Vocês têm uma equipe lá que faz esse trabalho aí da limpeza de terrenos, né?
Sim, a gente faz o levantamento, na verdade, para ver quem são os donos para notificar.
Estou falando da Santa Terezinha ali, que o pessoal passava ali na frente.
Ah, sim, da escola, da construção.
Da escola Santa Terezinha.
Já a empresa retomou a obra, né?
E já aqui o pessoal passa
acho
ali.
Acho que ele está falando, Gelson, na frente.
Na frente, por causa daquele mato ali, o pessoal falou, nós estamos no mato aqui, eles fizeram uma foto e mandaram aqui.
Eles fizeram a roçagem, mas o mato ficou ali mesmo
tá
no local. E foi secando.
É que não dá para se ver o pessoal trabalhando, então fala, parou de novo essa coisa?
Não parou não. Eles têm 11 funcionários tocando a obra ali.
Porque ontem a gente falava até com o chefe do INSS regional, às vezes você pega uma empresa que infelizmente não dá o trabalho danado para o município. E essa que está fazendo o INSS.
É muito boa.
Muito boa, vai terminar antes do prazo.
Verdade, eles vão antecipar a obra. A da Escola Santa Terezinha também é uma empresa muito boa, viu, Oswaldo? A JDF.
Deve entregar antes também do prazo, que foi estabelecido um novo prazo, né?
Foi aditivado o prazo, né? Até por conta de... pode acontecer chuva, questões climáticas, né? Então, nós estamos vendo aí também um desabastecimento, né? Da entrega de materiais, Oswaldo. Né? Então, nós temos que aditivar o prazo para que isso possa correr dentro dos trâmites legais.
É, o pessoal não perdoa não, já que é, você vai subir a cadeira na Câmara ou não vai?
Então, Oswaldo,
estão perguntando só para fechar isso aqui. Eu não estou abrindo aqui porque não tem como a gente atender
então,
todo mundo.
Então, até o momento não teve ainda a saída do Mano, né? Então, a gente não sabe exatamente.
Esperar, né? O pessoal quer saber, vai assumir ou não vai?
Então, vamos decidir isso daí na hora que acontecer.
Não fica esse número, Babão. Assume ou não assume?
Mas então, a gente está fazendo um trabalho na prefeitura ali agora, na Secretaria do Planejamento.
Estão os dois aqui, né? Que
porque se eu assumir a Câmara, eu vou ter que sair da Secretaria, né? Não pode ir.
Então, se você não assumir a Simone, você assume Simone.
É o mesmo caso, não.
Mas nós acreditamos, eu acredito que eu irei sim, né? Porque eu tenho também um concurso, eu tenho um cargo efetivo, eu poderia continuar trabalhando no meu cargo efetivo.
Sim.
Que não é o meu caso.
É, que daí na situação da Simone.
Então vamos falar o seguinte, entre palavras obscuras, ele vai assumir o cargo. Pronto.
Isso.
Ele assume como vereador caso o Mano saia. Já só para já. Põe uma pedra em cima, pronto.
Oswaldo decidiu por você.
Ele fica entre as minhas palavras aí, vamos manter o cargo público. Então, quer dizer, vamos continuar.
Decidido, Oswaldo, você decidiu já.
É eu que decidi, não. Pelo menos palavra tua aí. Tá certo, prefeito. Mais alguma coisa?
Nós agradecemos e estamos à disposição aí, né, para todos os questionamentos que houver.
Reginaldo, Simone, Babão.
Só agradecer mesmo.
Agradecimento, seus
Oswaldo. Semana que vem a gente fala sobre a LDO.